Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Eu quero falar hoje numa mensagem que eu comecei na sexta-feira. Como os irmãos sabem, um pastor é como um pai, com as devidas balizas, né? Um pai, ele ama, ele brinca, mas ele também ensina, ele corrige, ele disciplina, ele orienta. Um pai faz tudo. Um pai e uma mãe, também não é só o pai. O pai e a mãe. E um pastor não é um pregador apenas. Um pastor não é um evangelista. Um pastor não é um profeta. Um pastor é tudo. Entre aspas, no sentido que ele está com a congregação todos os dias, ou todas as semanas, todos os anos. E eu já vou, com a graça de Deus, aqui na Figueira, há 11 anos esta parte. E se ninguém mandar embora, vocês vão maturar pelo menos mais 15. Aos 25 eu vou embora. Vou embora daqui. Não da Figueira, em princípio. Né? E como pastor, ele sobe o púlpito, às vezes para encorajar, às vezes para consolar, às vezes para corrigir, às vezes para exortar. Então esta mensagem é uma exortação. Não é um estudo bíblico, mas também, mas uma exortação que eu comecei na sexta-feira passada. E dei o título, Será que é mesmo assim? E porque já andava a pensar nestas frases há muito tempo. São 5 frases, há muitas outras, mas que é comum ouvir no mundo evangélico, ou seja, no nosso ambiente. Calhar as pessoas lá fora é de outra forma. Mas no nosso ambiente, para quem já é crente e está acostumado com a linguagem que há na igreja, às vezes nós cristãos falamos assim um cristianês. Em vez de ser português, né, o pessoal lá fora às vezes não entende e tem razão. Nós é que... Mas pronto. E eu ouço frequentemente há anos estas 5 frases que têm o seu quê de verdade. Não sei. Mas que, por vezes, levadas a um extremo, ela tem o seu quê de mentira. Ela tem o seu quê de veneno. É como que uma comida boa, imagina uma comida assim, apetitosa. O que é que vocês gostam de comer? Os irmãos brasileiros é carne. E o churrasco é bem bom. O Eduardo sabe que eu só como um bife. Só que vocês fazem aquela coisa tão pequenina, quando a gente dá conta que eu não sei quantos, nem sabe. Mas assim, um bom pitel, né? Uma boa feijoada assim. E depois é colocado ali tipo uma colher de chá de veneno. É só uma colher de chá, imagina assim uma panela cheia. Mas se levar uma colher de chá de veneno, o que é que vai acontecer àquela comida? A comida estragada, que vai fazer mal. É mais ou menos como eu olho para estas frases. Elas têm ali um veneno escondido, que não creio que foi de propósito, mas que nos pode levar a uma ideia completamente errada do Evangelho de Jesus. Então, na sexta-feira falámos duas delas, eu não vou repetir, mas eu encorajo mesmo a ouvirem, deve estar no YouTube. Podem ir lá à reunião de sexta-feira e ouvirem. Falámos sobre aquela frase que quando alguém passa por um problema, quando alguém está doente, quando passa por uma crise, há uma mentalidade que parece que a pessoa tem que pecar. Tipo, abriste uma brecha, fizeste alguma coisa que está errado. Né? Quem é que já ouviu isso? Então não vou falar hoje, digo, irmão lá, sexta-feira está lá. E aquela frase, a maior frase, eu declaro. Né? E também não vou falar hoje. Está lá na sexta-feira. Né? Qual é a parte que a Bíblia ensina e qual é a parte do veneno. E hoje eu quero começar por outra frase, a número 3. Ou a primeira de hoje, ou a 3. Eu coloquei 3. que é mais ou menos isto. Tu nasceste para fazer história. Em muitos retiros eu ouvi isso. Como pastor, ouvi isso. E não está... Vamos só ver qual é a parte do veneno, está bem? Porque não está totalmente mal. Que é, tu nasceste para fazer história. Deus chamou-te para impactar esta geração. Tu foste chamado para deixar uma marca no mundo. Ou seja, há coisas grandes que Deus tem para ti. Quem é que já ouviu isso? E a pergunta é, será que é mesmo assim? Porque no mundo é parecido. Quando vai-se aqueles talks e tal. Se eu consegui, tu consegues. Se o Cristiano Ronaldo conseguiu, tu com muito trabalho, tu vais conseguir. Qual é o veneno disso? É que há muitos que já trabalharam tanto quanto ele, mas não conseguem. Porque a verdade é que nem todos vamos ser Cristianos Ronaldo. Quem é que já percebeu isso? Mesmo tarde, mas já percebeu. Eu lembro quando o meu Tiago andava no futebol, o problema não era dos filhos, era dos pais. A maior parte dos pais pensavam que os meninos iam ser Cristianos Ronaldo. Não é por causa da bola, é mesmo por causa do dinheiro. É sempre aquela coisa. Mas vamos voltar no mundo evangélico. Nós fomos ensinados a pensar que todo cristão precisa realizar algo grandioso. Algo extraordinário. Deixar uma marca no mundo. É a teologia do super-herói. Teologia entre aspas, não é? Ou seja, e sabem qual é o veneno que está nessa mentalidade ou nessa teologia do super-herói? A tal colherzinha de veneno é esta. Ela produz um desprezo perigoso pela vida comum. Ela produz um desprezo pela vida ordinária, comum, normal, do dia-a-dia. Porque a pessoa anda sempre atrás do algo extraordinário. Não é? Então, essa mentalidade faz acreditar, por exemplo, um pastor, e eu já acreditei nisso. Agora já não acredito no Pai Natal. Mas já acreditei. Que, por exemplo, se um pastor tiver 20 pessoas, uma congregação de 20 pessoas, e for fiel e abençoar essas pessoas e caminhar com elas, que ele é um pastor sem sucesso. Ele é um fracassado. Ele é alguém que não interessa. Ele faz acreditar essa teologia do super-herói que se um cristão trabalha noutras áreas, sei lá, como pedreiro, como médico, ou como, sei lá, operador de uma caixa de supermercado, ou qualquer outra área, e trabalha numa fábrica, é tipo um cristão de segundo. Ele não está a fazer assim nada de extraordinário, nada que marque o mundo, porque a mentalidade é, nós temos que ir a ser, sei lá, ir para a África, ser missionários em África. Há tanta gente para ajudar perto, mas a gente quer ir para longe. A gente acha que se ele não for um pregador e pregar para milhares de pessoas, é assim, estamos a perder a vida. É uma vida... Então leva muitas pessoas a olharem para a rotina do seu trabalho como alguma coisa não espiritual. É a mentalidade de separarmos o secular do quê? Como é que se diz? Do sagrado, né? Não, isso aqui, sim, não. E isto nós estamos a fazer hoje de manhã, o que tivemos a fazer aqui nós estamos... Sim, isto é, e trabalhar, isto não é espiritual. Amanhã, levantar cedo. Não, Deus não está aí. Deus está aqui. Isso está no subconsciente, é isso que fica, é isso que vai nós. Então isso leva as pessoas, sei lá, a viver uma vida desprezando aquilo que estão a viver, uma vida sem zelo, sem paixão, sem interesse, mas sempre na expectativa do algo grande que vai acontecer. Do algo grande que vai acontecer, da chamada que vai acontecer, da profecia que eu recebi. E a vida vai andando. E a vida vai passando. Ele despreza o que está a viver. Anda na expectativa do algo que vai acontecer que nunca mais acontece. E a vida passa. Esta mentalidade, esta cultura cristã arrogante que pensa que Deus só se manifesta, ou a glória de Deus só se manifesta aqui, neste púlpito. Em mais lado nenhum. E o erro está em que alguém pode, oh pastor, mas Deus não pode chamar algumas pessoas para uma obra de grande alcance, mais visibilidade? Claro que sim, Ele é Deus. O erro não está aí, o erro está em ensinar que todo cristão precisa de realizar algo extraordinário, visível ou reconhecido para cumprir a sua chamada. O erro está em pensar que aquilo que eu estou a fazer aqui é mais espiritual e mais importante do que, por exemplo, ser um bom pai, um bom marido, um bom trabalhador. Aí está o erro, aí está o veneno. Por isso temos pessoas que aparentemente são espirituais na igreja. São uma nódoa. Como pais, como trabalhadores. São os piores trabalhadores. E porquê? Por causa desta mentalidade. Não, o que é importante é aquilo ali, é a gente cantar. Eu, se pudesse, estava na igreja todo dia. Fazer o quê? Meu amigo, a gente está aqui a fazer o quê? Todos os dias, toda a hora. Não estamos a fazer o que Jesus mandou. A cuidar do mundo. Não se cuida do mundo dentro aqui de quatro paredes. Tem a sua parte, mas não é aqui que a gente cumpre o ministério. Não é aqui que a gente faz a vontade de Deus. Não é isso. Então o erro está. Nem todos vão ser conhecidos por muitos, mas vão ser conhecidos por aquilo que estão a fazer. A gente confunde visibilidade com chamada. A gente confunde plataforma. Então essa mentalidade gera pessoas que parecem espirituais, mas são maus trabalhadores. Ah, pastor, mas o patrão paga mal. Mas não é sobre pagar mal ou bem. Não é sobre isso. Também é verdade muitas dessas coisas. Mas o que é que Jesus nos ensina? O que é que a Bíblia nos ensina? O que é que a Palavra de Deus nos ensina? Por exemplo, passemos rápido, só aponta aí. Colossenses capítulo 3, verso 23. E tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Está a falar para empregados. Trabalhadores por conta de outrem. Olha, trabalha com zelo. Queres deixar uma marca no mundo? Ser íntegro, ser zeloso naquilo que tu fazes. Não é se pagam bem ou se pagam mal. Não é se estão-te a ver ou deixam de estar a ver. É porque a Palavra de Deus diz que um cristão, um filho de Deus, é assim que age, é assim que vive. Diga-me ao lado, o pastor agradece pelo teu entusiasmo hoje. Eu disse que é uma exortação. Efésios 4.1, qual é a chamada comum de todos nós cristãos? Efésios 4.1, eu vou ler. Nós temos também o resumo da mensagem na app, os irmãos podem ir lá, descarregar a app, Vida Abundante, pôr nos vossos telefones e ter acesso. Rogo-vos, pois, Paulo a falar, pois eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Com que vocação é que ele está a falar? Quando nós lemos o versículo a seguir, ele está a falar sobre humildade, ele está a falar sobre mansidão, ele está a falar sobre obediência, ele está a falar, perdão, sobre paciência, sobre amor, sobre unidade. Quer dizer que a chamada cristã não começa em cima de um palco. A chamada cristã, ela começa na transformação do nosso caráter de forma, é a forma como nós vivemos diante de Deus e diante das pessoas. A espiritualidade não acontece aqui, ela acontece fora daqui, depois do aqui. Porque isso é que vai demonstrar se o que aconteceu aqui foi relevante ou não. Foi tão relevante, que não tem reflexo do pós aqui. Quer dizer que foi irrelevante. A gente gostou, cantou umas músicas, a gente fez umas coisas giras, passámos uma boa manhã, mas não mudou nada. Paulo aos Tessalonicenses, uma igreja, né, que quer saber do fim do mundo e não sei o quê, tal, como é. Ele diz assim, Colossenses, a primeira Tessalonicenses 4, 11 e 12, na nova versão transformadora, ele diz assim, tenham como objetivo uma vida tranquila. Bem, ele não diz assim, tenham como objetivo algo extraordinário. Não, tenham como objetivo uma vida tranquila. E o que é que ele considera uma vida tranquila? Ocupando-se com os seus próprios assuntos, quer dizer, não te metas na vida dos outros. Português de Portugal 2026, corrente. Sim ou não? Não é o que ele diz. Ocupando-se com os teus próprios assuntos, não te metas onde não é chamado. Trabalhando com as suas próprias mãos, diga o irmão lá, trabalhar. Conforme instruímos anteriormente. E assim os que são de fora, quer dizer, os não crentes, respeitarão o teu modo de viver. É interessante. Como é que os de fora respeitam o nosso modo de viver? Olha, não te metas onde é chamado. Não metas na vida dos outros. Viva a tua vida. Olha, com zelo, trabalha, esforça-te, faz... Ou seja, o que é que ele está a dizer? Que todos os cristãos são chamados a quê? Fazer algo grandioso, primeiro, a seguir a Jesus. Somos chamados a imitar Jesus, a crescer em santidade. O que é santidade? É assim um palavrão? Não, é viver a nossa vida segundo os princípios da palavra de Deus. É viver fora do ambiente religioso aqui da igreja, não é? Os princípios da palavra e não como se não conhecêssemos a palavra. É amar o próximo, é trabalhar honestamente, é cuidar da família, é dar um bom testemunho, é ser fiel no lugar que Deus nos sustentou. E sim, glorifica a Deus. Então o veneno está em achar que, por exemplo, se uma pessoa trabalha numa fábrica, levanta-se todos os dias às 5 da manhã e faz o seu trabalho com excelência, ele respeita os seus colegas, ele é íntegro naquilo que ele faz, ele é honesto, ele vem para casa cansado naturalmente, muitos trabalham por turnos e às vezes não dormem à noite, têm que dormir um pouco de dia, né? Amam a sua esposa, cuidam dos seus filhos, não é? Sustentam a sua família, servem na casa de Deus dentro das suas possibilidades. Esse homem, esse irmão ou essa irmã não é um cristão de segunda categoria. Pelo contrário, a sua vida está a glorificar a Deus. É assim que nós somos sal e luz deste mundo e sim, vamos influenciar o nosso mundo à nossa volta. Porque às vezes nós queremos salvar o mundo. Não somos capazes de estender a mão ao próximo. Queremos alimentar o povo em África. Não somos capazes de levar a sogra ao hospital. Ai, não posso. Mas queremos salvar o mundo. Está a ver a incoerência disto? Queremos ser grandes. Mas não somos capazes de fazer as coisas mais básicas e mais pequenas. É aí que está o veneno. Não admira que algumas pessoas, hipócritas. Ele tem razão. Nós não estamos a falar de perfeição. Nós estamos aqui, nenhum de nós é perfeito. Nós não estamos aqui porque somos perfeitos. Nós temos consciência disso. É por termos consciência que não somos perfeitos é que nós estamos aqui. Agora, o que nós não podemos separar é aquilo que se faz aqui. É uma coisa, é espiritual, a presença de Deus está, a unção de Deus está, glorifica a Deus, cantar, louvar, pregar, mas depois a minha vida secular, isso é uma seca. Deus não está na cabeça de alguns por causa da teologia errada. Separam isso. Então não é o tamanho da audiência que vai determinar o valor da obediência. Nós precisamos de fazer algo extraordinário, glorificar a Deus. Glorificamos quando fazemos o que fazemos com fidelidade. Na verdade, nós vamos ser chamados a prestar contas. Não é tanto do quanto nós temos, mas da fidelidade que nós colocamos naquilo que Deus nos confiou nas nossas mãos. Não vamos falar agora para eu passar para as outras frases e ao meio-dia terminarmos. Mas a parábola dos 10 talentos mostra-nos isso. A questão não é quantos talentos tu tens. Ai, tens um, tens dois, ou tens cinco. Quem é que distribuiu os talentos? Deus, conforme a capacidade de cada um. Mas quem é que decidiu isso? Deus. O que Deus julgou foi a fidelidade daquelas pessoas àquilo que Deus colocou nas suas mãos. Se Deus me colocou uma igreja que tem 20 membros, o que Deus vai julgar não é se eu consegui chegar aos 1000. Esse é o veneno. O que Deus vai me julgar é, eu fui fiel a esses 20, amando-os, ajudando-os, pregando a palavra de Deus, caminhando junto, ou estava lá com a cabeça no outro lado? A minha cabeça está, não, eu quero chegar aos 50. Não, eu estou aqui na Figueira, mas o meu alvo é ir para Lisboa. O meu alvo é ir para o céu. É melhor não, já. Ei, pastor, não quer. Calma. Ainda quer estar convosco. Mas quem é que percebeu o coração? Não. Deus colocou algo na tua mão. Isso é espiritual. Então, a frase corrigida seria mais ou menos assim. Olha, tu foste chamado para seguir a Jesus e ser fiel no lugar que Deus te colocou. Onde é que Deus te colocou? O que é que Deus colocou nas tuas mãos? Ser fiel. Foi essa mulher que Deus te deu, que tu escolheste. Ser fiel. É esses filhos. Ser fiel. É esse trabalho. Ser fiel. Enquanto estiveres nesse trabalho, ser fiel. Estás a ser explorado. Às vezes é verdade. Ser fiel. Lembra-te, nós estamos a te servir ao Senhor. Nós estamos a dar um bom testemunho. Não é para ser bem. É assim, não. Eu estou a fazer para o Senhor. Eu não sou totózinho que ando aqui. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o meu melhor. Não é porque eles mereçam. É porque é isso que a palavra de Deus diz. E eu quero viver segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Eu não posso ser aqui uma coisa tal e muito. E depois lá fora ser uma desgraça. Um caloteiro e não paga este, não paga aquele. Por isso é que as pessoas dizem, ai, os pastores são assim. Não são os pastores. Mas infelizmente há alguns... caminham por aí, porque engoliram este veneno. Eles acham que aquilo que se faz aqui é mais espiritual do que a maneira como se vive lá fora. Isso é uma mentira. Amém? Posso dar mais duas frases? Eu vou dar a mesma. Quarta frase. Eu não sei como é que hei de pôr esta frase, mas eu ouço muitas vezes, ouvia muitas vezes, ah, Deus disse-me para fazer isto, Deus disse fazer isto. Houve uma altura que eu era mais novo, isto não é agora. Alguém dizia assim, ah, Deus disse para comprar aquela camisola, Deus disse para eu ir comer àquele restaurante. E eu achava-me assim, pá, eu devo ser o mais, bem, pecador eu sei que sou, mas devo ser o pior deles todos, porque Deus a mim não me diz nada disso, eu é que tenho mesmo que escolher. Não, estou a falar a sério, a malta não estava a brincar. Esta mentalidade de eu não decido nada enquanto Deus não me der um sinal. Não, Deus deu um sinal, Deus deu um sinal a Gedeão, eu peço um sinal também. Se isto acontecer, é uma confirmação que é da vontade de Deus. E depois há coisas que acontecem que são coincidências e depois as pessoas tomam, digo da mão lá, fazem disparate. Será que é mesmo assim? Deixa-me dizer isto. Pastor, mas Deus não pode orientar alguém de uma forma extraordinária? Pode, Ele é Deus. Porque estas três fases, o que têm em comum é esta corrida pelo extraordinário. Este fascínio por alguma coisa fora do normal. Assim, tipo, vem um anjo, aparece assim, a casa treme e tal, e a gente... Somos fascinados por isso. Pode acontecer? Pode. Ele é o Senhor. Podemos ouvir a voz de Deus? Claro que sim. Ah, pastor, eu tive esta experiência. Eu não estou a dizer que isso é mentira, pelo contrário. Não mais podemos negar alguma coisa que aconteceu com alguém. Qual é o veneno aí? Porque estamos a falar do tal veneno. O veneno aí é quando nós transformamos uma experiência pontual numa regra para todas as decisões da vida. Aqui está o veneno. É quando nós transformamos uma experiência. E o veneno está demais. É, eu tenho uma experiência com Deus e venho para aqui transformar isso em doutrina. A palavra diz. E aqui a gente começa a estragar tudo. Porquê? Porque estamos a pôr o veneno na panela. Primeiro, esta coisa do... sinais, sinais, sinais. Primeira coisa básica, nós não podemos nem devemos viver por sinais. Sinal daqui, sinal dali, um sinal sobrenatural. Eu tal... Por vezes esta mentalidade ou esta linguagem que nós chamamos de estou a esperar a direção de Deus é uma forma espiritual de nós transferirmos a nossa responsabilidade ou de nos desresponsabilizarmos. Não, eu não decido nada, é de Deus. E quando alguém vem ter comigo e diz, pastor, Deus me disse, o que é que acha? Eu fico calado. Porque quem é que tem a ousadia de ir contradizer alguma coisa que Deus disse? Tu vais fazê-lo? Eu não. Eu posso estar a ouvir o maior... Assim, aparentemente aquilo é o maior disparate aos meus olhos. Mas eu não digo nada. Então porquê? Ele está-me a dizer que Deus disse? Se Deus diz, faz. Até porque, e é parte positiva, não é positiva, ela tem uma ponta de verdade. Há muita coisa às vezes que Deus diz, não tem muita lógica, de facto. Certo? O problema é quando nós transformamos isto numa regra. E a prova que é disparate é que há certas pessoas que a gente conhece que andam disparate em disparate. É tipo bombeiro. Tem um ministério de bombeiro, a não ser para apagar fogos. E vão apagar fogos porquê? Por causa das decisões erradas. Porque este é o sinal, não, eu senti. Eu pedi a Deus e choveu de noite, pronto, é porquê? Mas será que realmente foi Deus que falou? Ou nós às vezes interpretamos o nosso desejo, o nosso sentimento, uma coincidência e achamos que foi Deus que disse? Será que Deus guia-nos dessa forma nas decisões mais quotidianas da vida? Será que essa é a forma que Deus tem para nos conduzir? Será que Deus nos quer robôs? Precisamos ser programados todas as manhãs? Sabe o que é um robô, não é? Alguém que é programado toda a manhã e tal, que é para nós... Será que Deus nos quer assim? Por exemplo, Paulo a falar à igreja de Romanos, pode apontar aí, Romanos capítulo 12, verso 2, vai aparecer aqui, não é? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus, não é? Nesta tradição Almeida, corrigida, fiel, não sede conformados com este mundo, não é? Com este mundo é com a mentalidade deste mundo, com os princípios deste mundo, não é? Uma mão lava a outra, não é? Esse tipo de princípio, olha, não se amoldem, não se conformem, não vivam dessa forma, não tomem decisões dessa forma. Então, o que é que ele nos aconselha? Olha, vamos transformar a nossa mente, ou vamos renovar a nossa mente através da palavra de Deus. Por isso é que somos encorajados a ler a Bíblia. Não é para a gente dizer, ah, eu sei mais do que... Não. É, renova a tua mente. O que é que Deus diz? Quais são as instruções de Deus? Qual é a vontade de Deus? Quais são os princípios da palavra de Deus? Deus não, Paulo não está a dizer, olha, esperem para que vocês ouçam uma voz, esperem para que vocês tenham um sinal, esperem que uma sarça comece a arder para tomar decisões. Não, Paulo está a dizer assim, olha, vocês têm a palavra. Então o que é que devem fazer? Primeiro, renovem a vossa mente com a palavra de Deus. Olha, vocês têm o Espírito Santo. Olha, vocês podem renovar a vossa mente. Olha, vocês têm os princípios Bíblia. Olha, vocês têm irmãos mais velhos na fé, mais maduros, peçam conselho. É sábio fazer isso. Ou seja, muitas decisões não exigem uma revelação especial, exigem, digo ao irmão ao lado, sabedoria. Às vezes é bom senso. Qual camisola deves comprar? Se calhar era bom senso é não comprar as camisolas, porque senão não tens dinheiro. É só passar o cartão, mas depois vem a conta. Qual a cor do carro? Ai, irmãos, Deus deu-nos liberdade para fazer escolhas. Nas decisões importantes, sim, podemos fazer algumas perguntas. Olha, esta escolha contradiz algum princípio da palavra de Deus? Olha, esta escolha, eu estou com a motivação certa ou é a motivação errada? Estou a comprar para fazer ver alguém? Ou... Não, é para mim, para a minha família, para desfrutarmos. Olha, essa decisão prejudicará a minha família e outras pessoas, ou não? Porque há decisões que às vezes podem ser boas, mas não é o momento certo. Porquê? Porque vai prejudicar a família. Não é? Um irmão me diz, oh, pastor, e tal, eu tenho um contrato para ir fora do país, estou lá há 5 anos, vou ganhar não sei o quê, o que é que eu acho? Eu sempre peço a pergunta, você está a fazer à pessoa errada. Ah, é? Então, você tem que falar, fazer à sua esposa. E aos seus filhos. O que é que vocês acham, a gente está há 5 anos sem o pai? Será boa ideia ou não? Olha, vamos ganhar este dinheiro, mas vamos perder isto aqui, vamos pôr tudo numa balança. E podem a família chegar à conclusão, olha, vamos fazer um sacrifício, vamos fazer... Ou pode dizer, não, é melhor não. Acha que sou o guru para dizer a vocês para fazer isso ou aquilo? Ou alguém? Porquê que os crentes têm essa mania? E o pessoal gosta. Ah, não podem decidir sem me perguntar a mim. Estamos a falar de sabedoria. O veneno é colocar não, e tal, porque eu pedi a Deus para mudar de vida e essa oportunidade, sim, vais mudar. Alguns mudaram tanto, perderam a família. Então, não estou a dizer que está certo ou que está errado. É ponderar, porque maturidade, irmãos, é tomar decisões com sabedoria. Qual é a minha maior alegria? Olhar para o Tiago, olhar para a Daniela, né? Qual é a nossa maior alegria de pai? Já tem os filhos grandes. É quando eles tomam decisões e são crescidos e têm decisões sábias e não caminham sozinhos. Seria estranho. Não é? Se um filho com 30, 40 anos precisasse do pai para tudo agora. Sim ou não? Então não é estranho, espiritualmente falando, da mesma forma? Ele não nos deu a palavra, ele não nos deu o Espírito Santo. A gente tem que andar tipo como um menino. Como ou não como? Faço ou não faço? Não estamos a dizer que não devemos orar. Estamos a dizer é que a oração não substitui a reflexão. Não estamos a dizer que não estamos a procurar a vontade de Deus. Estamos a dizer é que procurar a vontade de Deus não elimina a nossa responsabilidade. Não estamos a dizer que não procuramos a direção do Espírito Santo. Estamos a dizer que a direção do Espírito Santo nunca vai contradizer o que a palavra diz. Porque a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo. Então a frase corrigida, talvez, é Deus mandou, é depois de orar, examinar os princípios bíblicos, procurar a sabedoria, eu creio que esta será a melhor decisão. Porque Deus quer que a gente cresça. Então cuidado com os venenos, que parecem muito espirituais, mas esta está ligada à outra. Parece que são frases soltas. Mas eu quero ser grande. Deus me deu um chamado. E isso está no meu coração. E eu só vivo aquilo. Eu acho que a vida que eu estou a viver é uma vida de segunda. Eu estou a perder a minha vida nesta fábrica. Eu estou a perder a minha vida com isto ou com aquilo. Então há um desejo. Então eu começo a buscar esse desejo. Eu começo a buscar essa chamada. Então começa a acontecer isto. E começa a acontecer aquilo. E eu, não, aquilo foi uma coincidência. Um irmão veio ter comigo e diz, não, sai daí, meu filho. Porque Deus tem coisas grandes para ti. E ele saiu assim de qualquer maneira. Foi viver à conta dos outros. Não é à conta dos outros. É pela fé. Né? E já viu que uma coisa leva à outra? Então há coisas que até têm a sua parte de bíblicas, mas esta colher de veneno acaba por destruir muitas vidas. Então digo, irmão lado, cuidado. Nem tudo o que parece é. Portugal tem um ditado, nem tudo o que reluz é ouro. Por último, é? Para acabar, porque vocês hoje têm que trazer lições mais animadas. Próximo domingo é um salmo. O culto hoje foi muito frio, pastor. Não senti Deus. Será que é mesmo assim? Eu percebo isso. Mas vamos analisar a colher de veneno por trás desta frase. Porque o perigo está aqui, se choramos, se sentimos arrepios, se a música nos tocou, significa que Deus esteve presente. Se não tivermos isso, significa que Deus não esteve presente. Quer dizer que sem nos apercebermos, começamos a medir a presença de Deus pela intensidade das nossas emoções. Isso nos cultos mais carismáticos, então, não é? Uma igreja pentecostal, vai uma igreja que não é pentecostal, o que é que se diz? Este culto aqui é frio. Então a gente liga o ar-condicionado para ficar quente. Estou a brincar, mas vamos à coisa séria. Eu percebo isso, mas há um perigo por trás disto, irmãos. E eu quero falar este perigo antes de irmos embora. Precisamos compreender uma coisa básica. A presença de Deus não é medida pelas nossas emoções. A presença de Deus não é medida pela quantidade das lágrimas do nosso rosto, nem pelos arrepios do nosso corpo. Porque se a palavra é pregada com fidelidade, se Cristo foi exaltado, se a igreja se reuniu em temor, né, e tremor, em adoração a Deus, em espírito e em verdade, Deus está ali. Que é isso que a palavra de Deus diz. Né? Deus é espírito e importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Né? João capítulo 4, verso 24. E porquê que nós estamos a dizer isto? Porque é possível Deus estar a agir profundamente sem nós sentirmos nada. Também é possível sentirmos arrepios e outras coisas e que esteja a acontecer uma verdadeira transformação espiritual. Ou, ao contrário, não estará a acontecer nada. Então, emoção não é sinónimo da presença de Deus. Mas pode haver um culto frio? Claro que sim. Se nesse culto não se prega a palavra de Deus, não se prega a verdade, não há reverência, não há amor, não há participação sincera, Deus não está ali. Porque penso também o outro lado. Em cultos em que há uma atmosfera eletrizante, como alguns dizem, né? E as pessoas estão ali e saltam e berram e Deus está aqui. E alguns de vocês sabem aquela coisa do rodopio e tal, não sei o quê. E a palavra é pregada de uma forma adúltera. Ou seja, estão a dizer do púlpito coisas que a Bíblia não diz. Estão a prometer coisas que a Bíblia não diz. Estão a falar o espírito mais do mundo que a palavra de Deus. Você acha que Deus está ali só porque as pessoas rodopiam? Deus está ali só porque as pessoas saltam? Deus está ali só porque eles fingem que estão a falar em línguas? Então não sei o que é que fazemos à Bíblia. Eu não estou a dizer isso para se criticar essas pessoas. Estou a dizer isso é só... É como um pai que fala... Eu só alerto os meus filhos. Olha, toma cuidado. Nem toda a companhia é boa companhia. Não estou a dizer agora vai criticar eles, vai dizer... Não, não estou a dizer... Tens de ter cuidado. Dá-te bem com todos, mas nem todos são boa companhia. Então o objetivo não é criticar ninguém. Ai, não estamos aqui para apontar o dedo. Mas eu tenho uma responsabilidade. Se vocês estão aqui e Deus nos confiou, a minha responsabilidade é dizer assim, tem cuidado. Há veneno em muitas coisas. Ai, para a gente não fazer... Não. Cada um é livre. Há uma coisa que eu já aprendi. Eu não sou Deus de ninguém. Agora, as emoções fazem parte do culto? Claro que sim. Mas elas não são o teste. E é isso que eu quero terminar dizendo. Qual é o problema? São as emoções? Não. O problema é fazer dos sentimentos o termómetro da presença de Deus. Podemos ter música excelente, uma atmosfera envolvente, muitas pessoas a chorar, sem que exista um verdadeiro arrependimento. Sim ou não? Então não devemos confundir o ambiente que criamos com a presença de Deus. Porque quando Deus quiser operar... Eu não quero perder... Não é perder tempo, mas quero cumprir o horário. Vocês lembram-se daquela passagem que Jesus está a falar e que abrem lá o telhado e metem lá um paralítico? Pensem no ambiente que está ali. Diz a Bíblia que quando Jesus está a falar, a primeira fila, que não é o caso aqui, né? Não, nada de gente exagerar. Mas estavam lá os fariseus, e os fariseus estavam a criticar. Estavam a rezoar no seu coração, estavam a criticar de Jesus. Se ele fosse, não sei quem. Então, este era o ambiente ali. Neste ambiente, de repente, vocês imaginam, a gente está aqui a ouvir e começam aqui a bater. Pum! E abrem aqui o telhado. Vai desconcentrar toda a gente, não vai? E de repente ele está aqui a falar e abre o telhado de tal maneira que é uma maca que com quatro, como é que ele chama? Cordas, não é? E deixem um paralítico numa maca. Distrai toda a gente. Então, estão uns a criticar, não é? Outros a falar mal de Jesus. Outros a distrair toda a gente. E Jesus diz, teus pecados sejam perdoados, ó homem. E toda a gente critica ainda mais. E ele diz ao paralítico, levanta-te, anda. O Espírito Santo precisa de algum ambiente para operar? Ele opera quando quer. Mas nós hoje dizemos, não temos a música certa, não temos as luzes certas, não temos o ambiente certo, não temos os acordes menores certos. Esse é o problema. Nós achamos que devemos fabricar a presença de Deus. Ninguém fabrica a presença de Deus. Deus opera quando quer, da forma que Ele quer, etc. Então, para terminar qual é a verdadeira evidência? Porque essa verdadeira evidência, que a presença de Deus esteve ali, ou que nós fomos tocados pela presença de Deus, porque às vezes nós estamos no mesmo sítio, estas pessoas foram tocadas com a presença de Deus e esta aqui ao lado não. Sim ou não? O lugar é o mesmo, a música é a mesma, a pregação é a mesma. Mas a evidência qual é? A verdadeira marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo não é o tremor no domingo de manhã, mas é a capacidade de carregar a cruz na segunda-feira. É a sua santidade quando ninguém está a vê-la, é a sua fidelidade quando nada corre bem, é a sua forma de tratar a família, é a sua disposição de amar e perdoar, é o fruto que aparece. Gálatas capítulo 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão, temperança. Quer dizer que a ação verdadeira ou evidência da ação do Espírito Santo não é apenas aquilo que sentimos durante o culto, mas é aquilo que permanece na nossa vida depois do culto terminar. Quer dizer que aquilo que aconteceu ali foi uma transformação verdadeira. Porquê? Porque depois do culto, essa transformação foi visível a todas as pessoas. Ninguém pode mentir, ninguém pode omitir, ninguém pode esconder. Eu lembro de uma senhora lá em Caldas, há uns anos atrás, né? Ela até foi no tempo do pastor Zé Manel, ela vai ao culto. Uma senhora já de idade está ali. Pela primeira vez, foi ao culto. E teve assim. O que é receber Jesus? E foi para casa. Noutra semana veio o filho. Noutra semana veio o gerro. Noutra semana veio não sei o quê. Em 3 semanas ou 4, mais 30 pessoas da família dela vieram ali à igreja. O que é que se passou? Porque ninguém sabia a história. É que a senhora foi ali. Foi para casa e no domingo à tarde foi cavar para o quintal. Coisa que já não fazia há mais de 10 anos, não podia por causa da coluna. Ou seja, não aconteceu nada. No culto aparente, visível. Mas a senhora sentiu-se bem, foi para o quintal, andou a semana toda a cavar. A família toda, o que é que se passou com ela? Onde é que ela foi? O que é que lhe fizeram? Quiseram ir ver. Ela não precisou testemunhar, ela não precisou... Aconteceu. A gente não precisa tentar provar que Deus está ali. Quem conhece sabe, então, mas a senhora não podia. A gente conhece a senhora, deixou o quintal chegar lá, as ervas, tudo, coitada, não podia ter lá os bicos para pagar, e mais isto, mais aquilo, mais... A gente vamos produzir isso. Mas onde eu quero chegar é... Aquilo que acontece pós o culto e que permanece é que é sinal se nós fomos tocados por Deus, transformados por Deus. Porque às vezes, não me levem a mal, mas as pessoas dizem que tiveram um encontro com Deus, mas estão as mesmas pessoas. Estão os mesmos mentirosos. Estão os mesmos aldrabões. Se eu ando a enganar a minha mulher, quer dizer, não ando, né? Aquela pessoa que anda a enganar a mulher, se tem um encontro com Jesus... E sai desse encontro, continua a viver da mesma forma. Vocês acreditam mesmo que eu teve um encontro com Jesus? Olha para a história de Zaqueu. O Zaqueu teve um encontro com Jesus. Jesus até nem lhe disse nada. Quer dizer, a gente não sabe, não está escrito, né? Mas E ele lá no meio do encontro, Senhor, eu vou devolver o que roubei, eu vou dar isto, aquilo. Alguma coisa aconteceu tão forte que aquele homem diz, não, eu não consigo viver mais desta forma. Isso é impossível para mim. Porquê? Porque aconteceu algo. Aconteceu algo. Então, sim, as emoções fazem parte do culto. Sim. A colherzinha de veneno é nós acharmos que o culto é para satisfazer as nossas emoções. Porque naturalmente há músicas que eu gosto e há músicas que eu não gosto. Naturalmente há músicas que falam mais à minha geração. Isso não é assim. Vou-lhes contar uma coisa. Sexta-feira, como a minha filha está cá e o genro, eu disse assim, nós vamos ao culto, já que vocês estão cá, a seguir vamos namorar. Não vamos para casa logo. Quer dizer, eu e a Carla, claro. Pode ser? Ah, pode, eu já estou. Pronto. E nós fomos. Vamos passear e tal. Eu não tinha jantado, estava assim um bocadinho de fome e ali em Barcos nós parámos. Ah, naquelas coisas, aqueles quiosques, estava lá um senhor a cantar músicas. E a gente ficou ali a comer uma tosta mista e a beber alguma coisa, etc. E uma coisa interessante que eu notei, que é muito interessante, era um senhor brasileiro e cantava aquelas músicas, pronto, Brasil e samba e não sei o quê. E pronto, via-se que estava ali um grupo de pessoas de Brasil e tal. Mas quando ele começou a cantar aquelas músicas do Kim Barreiros e do Emanuel e não sei o quê, que é cultural, era ver o pessoal a levantar-se e foi dançar. Não é? Do apito ao comboio, mas e que lá, é cultural, é aquilo que mexe com as pessoas, é o que as pessoas ouviram, é cultural. Eu estava a dizer, já viste? É cultural. Está o homem ali, coitado, a cantar músicas bem melhores e mais bonitas, ninguém liga nenhuma. Que deve ser frustrante para um cantor estar ali, está tudo ali, tipo, canta aquelas músicas e põe o carro e tira o carro e pronto. E lá estão os portugueses de pé. E vão dançar. É interessante. Mas isso tem a ver com cultura. A gente corre o risco também de achar que o culto é para agraciar as nossas emoções. E não tem mal nenhum nós cantarmos o que gostamos. Atenção. O problema é nós temos um termómetro de medir a presença de Deus pelas nossas emoções. E não nos quebrantarmos e não nos humilharmos na presença de Deus. Dizer, Deus, eu não posso entrar culto e sair culto e estar na mesma. Transforma-me, Senhor. E aí nós nos humilhamos na presença de Deus, porque conhecemos que nós somos pecadores, claro que sim. Nós não somos bons. E precisamos e carenciamos da graça e da misericórdia de Deus. Amém. Então as emoções podem fazer parte do culto? Pode e devem, claro que sim. Mas elas não determinam a presença de Deus. A verdadeira evidência da ação do Espírito Santo é uma vida transformada. Até eu termino dizendo isso. Já reparaste que tu foste chamado para mudar o mundo. Deus disse para fazer isto e aquilo. O culto foi frio, não foi... Não senti Deus, que essas três frases têm algo em comum. Esta busca constante pelo extraordinário. Parece que nós, tudo o que é comum, ordinário, a gente, tipo, despreza. A gente parece que não quer. Mas a vida cristã não é sustentada pela procura constante do extraordinário. Ela é sustentada pela fidelidade diária, é a resposta à primeira pergunta. Ela é sustentada pela sabedoria da palavra de Deus, é a resposta à segunda pergunta. E ela é sustentada por uma vida transformada pelo Espírito Santo, é a resposta à terceira pergunta. E se nós olharmos para a cruz, o que está a acontecer ali é sobrenatural. Na cruz do Calvário, as nossas vidas estavam a ser salvas. O pecado estava a ser pago. O que é que o mundo cria? Espetáculo. Extraordinário. Se ele é o Filho de Deus, então sai daí. Sai, salta dessa cruz. Toda a gente quer o espetáculo. O extraordinário. Não, se fosse verdade, não, sai então. Pudeste salvar, tu não te salvas a ti mesmo. Mas não houve nada de espetáculo. Mas o sobrenatural de Deus estava a acontecer ali. Aquele homem morreu. Mas na cruz do Calvário os nossos pecados estavam a ser pagos. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, não andemos atrás do espetáculo. Não andemos atrás de... do espetáculo. Oh, a gente quer... Sardeiro. Deus faz quando quiser, como quiser, da hora que quiser. Andemos atrás de uma vida fiel a Ele. Dirigida pela sabedoria da Palavra. E transformada pelo Espírito Santo. Amém. E aquilo que Deus tiver que fazer na tua vida, Ele vai fazer. Aquilo que Ele tiver que fazer na minha vida, Ele vai fazer na nossa vida. Porque Ele continua a ser Deus. Ele continua a ser o Senhor. Então não andemos aí atrás do espetáculo. Andemos atrás de fidelidade, sabedoria da palavra e uma vida transformada pelo Espírito Santo. Amém. Desculpem lá isto hoje. Vamos lá, ficar de pé. Vamos orar. Fecha os teus olhos. O grupo pode vir. Antes de terminarmos a adorar a Deus, fala com Deus. Olha, irmãos, sinceramente, aquilo que o Espírito Santo falar ao teu coração, ou falou, ora. Se tens alguma decisão, precisas de sabedoria, pede a Deus sabedoria, graça. Nós temos falta de sabedoria, claro que sim. Eu não tenho certezas de tudo. Mesmo quando creio que é a vontade de Deus, que o Espírito Santo está-me a... Eu não tenho certeza de tudo. Eu creio, eu... Senhor, olha, eu tenho esta percepção, eu tenho... E eu vou assumir esta decisão com responsabilidade. Com humildade colocamos isso aos pés de Jesus. Se tens, sei lá, alguém que tem uma profecia de um chamado grandioso, mas tens desprezado a tua vida até agora, ou tens desperdiçado, pede ajuda a Deus. Sim, Senhor, se é a tua vontade, isso vai acontecer no tempo certo, mas mete isso de lado. Pede a Deus, Senhor, como é que eu posso viver com a intensidade do hoje? Porque eu quero viver com a intensidade do hoje. Eu quero viver uma vida íntegra hoje. Eu quero ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor cidadão, um melhor trabalhador, uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor trabalhadora. Ou seja, outra área qualquer. Mas viver o hoje. Reconhecer que a presença de Deus e a direção de Deus, o Espírito Santo e a glória de Deus se manifesta aqui ao domingo, mas manifesta-se amanhã, segunda-feira, no teu trabalho. Tu carregas o Espírito Santo dentro de ti. Então vamos pedir isso a Deus. Deus, eu não quero viver amanhã como se hoje não tivesse acontecido. Se eu hoje ouvi algo que despertou o meu coração, até eu quero viver a minha vida amanhã de acordo com esse algo que foi desperto hoje pelo Espírito Santo. Eu não quero viver o amanhã como se hoje eu não tivesse ouvido mensagem nenhuma. Não. Então fala com Deus. Eu não sei qual é a tua área, se identificas com algumas dessas três frases que temos ouvido durante anos. Se não, conheces alguém, ora por alguém. E vamos terminar nós agradecendo a Deus por aquilo que Ele está a operar em nós, por aquilo que Ele está a operar na tua vida. E continua a confiar em Deus, continua a crer em Deus, continua a depender de Deus, porque Ele é o Senhor. E aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir na tua vida. Em nome de Jesus.